Olá, aqui é Henrique Vale, traduzindo para Ivan Karash, editor-chefe da Anestesiology, com alguns destaques da edição de fevereiro de 2021, selecionados pelos editores da revista. Este mês, trazemos dois artigos importantes, junto com um editorial avaliando e revisando a clínica, efeito e custo-efetividade da bupivacaína liposomal para infiltração e anestesia regional. Estes dois artigos irão abrir e fechar o nosso podcast. Começarei esse mês com uma revisão sistemática e meta-análise da eficácia clínica da bupivacaína liposomal perineural para estender a analgesia de bloqueios de nervos periféricos em comparação com anestésicos locais não liposomais. O Dr. Nazir Hussain, da The Ohio State University, e seus colegas de lá e no Canadá foram os autores desse estudo. Eles revisaram ensaios clínicos randomizados que avaliaram a eficácia de analgésicos para bloqueios de nervo periféricos. Eles incluíram ensaios que comparavam bupivacaína liposomal a anestésicos locais não liposomais. Os autores analisaram 9 ensaios com pouco mais de 600 pacientes. O desfecho primário foi a área sob a curva dos scores de dor e tempo para o período de 24 a 72 horas após a cirurgia. Com os ensaios combinados, os autores determinaram que a bupivacaína liposomal perineural forneceu um pequeno benefício estatisticamente significativo, porém clinicamente sem importância em comparação com a bupivacaína não liposomal. Quando um estudo patrocinado pela indústria foi excluído da análise de dados, a diferença entre a bupivacaína liposomal e os anestésicos locais não liposomais não foram estatisticamente significativa, bem como clinicamente sem importância. Os autores também analisaram os resultados secundários dos estudos, incluindo intensidade da dor, consumo de analgésicos, tempo para a primeira solicitação de analgésicos, efeitos colaterais relacionados aos opioides, satisfação do paciente, tempo de internação hospitalar e recuperação funcional. Não houve benefício analgésico ou funcional para a bupivacaína liposomal. Nenhum dos ensaios relatou qualquer efeito colateral da bupivacaína liposomal. Os autores concluíram que a evidência de alta qualidade não apoia o uso de bupivacaína liposomal perineural sobre bupivacaína não liposomal para bloqueios de nervos periféricos. Em seguida, temos outra revisão sistemática e meta-análise. Este examinou se os regimes de altas doses de ácido tranexâmico conferem vantagem sobre os regimes de baixa dosagem em cirurgia cardíaca. O Dr. Paul Zax Zuffrey, do Hospital Universitário de Saint-Étienne, na França, e colegas de lá e na Universidade de Lyon, conduziram o estudo. O objetivo era caracterizar a relação exposta-resposta do ácido tranexâmico. Os autores realizaram uma pesquisa bibliográfica para ensaios controlados randomizados de ácido tranexâmico intravenoso em adultos submetidos à cirurgia com circulação extracorpórea. Eles adicionaram estudos observacionais para avaliar se convulsão associada ao medicamento pode estar relacionada à dose. Os autores usaram uma população modelo farmacocinético para prever as concentrações de ácido tranexâmico em cada estudo. Eles também avaliaram a relação exposição-resposta em cada tentativa. Eles analisaram 64 ensaios e 18 estudos observacionais que incluíram quase 50 mil pacientes. Os autores identificaram 73 diferentes tipos de regimes de ácido tranexâmico, com doses variando de 5,5 mg por quilo a 20 mil mg. Eles encontraram que a redução máxima na perda de sangue pós-operatória foi de 40%. Uma única dose de ataque pré-operatório de 20 mg por quilo, denominada baixa, confere 80% de eficácia máxima. regimes de doses mais altas, de 80 a 100 mg por quilo, mostrou pouco benefício adicional. Regimes de altas doses tiveram riscos aumentados de convulsão. Os autores sugerem interpretar esta meta-análise com cautela, porque os resultados são observacionais. No entanto, eles concluíram que ácido tranexâmico em baixa dose parece ser um regime apropriado para reduzir sangramento em cirurgia cardíaca com circulação extracorpórea. Em seguida, temos um estudo clínico que investigou se a normóxia intraoperatória, em comparação com a hiperóxia, reduz a disfunção cognitiva no pós-operatório em pacientes idosos submetidos à cirurgia cardíaca. O Dr. Shahzad Saif, do Beth Israel Deaconess, e colegas de lá em outros lugares de Boston, conduziram esse estudo. Eles conduziram um estudo duplo-cego randomizado de ensaio de pacientes com 65 ou mais que fizeram cirurgias de revascularização do miocárdio com circulação extracorpórea. Os autores randomizaram 100 pacientes para uma das duas estratégias de fornecimento de oxigênio intraoperatório. Pacientes normóxicos receberam uma fração mínima de oxigênio inspirado de 35% para manter uma PaO2 acima de 70 mmHg de mercúrio, antes e depois da SEC, e uma PaO2 entre 100 e 150 mmHg de mercúrio durante a SEC. Pacientes hiperóxicos receberam uma fração definida de oxigênio a 100% inspirado durante a cirurgia, independentemente dos níveis de PaO2. O desfecho primário foi a função neurocognitiva medida no segundo dia pós-operatório, usando o Telephonic Montreal Cognitive Assessment. Os resultados secundários foram função neurocognitiva em 1, 3 e 6 meses e delírio pós-operatório, mortalidade e duração de ventilação mecânica, unidade de terapia intensiva e internação hospitalar. Pontuações de avaliação cognitiva da função neurocognitiva no dia 2 pós-operatório não foram diferentes entre os grupos de hiperóxia e normóxia. Além disso, a função neurocognitiva em 1, 3 e 6 meses, bem como todos os resultados secundários, não foram diferentes entre os grupos hiperóxia e normóxia. Os autores concluíram que a normóxia intraoperatória não reduz a disfunção cognitiva pós-operatória quando comparada com hiperóxia intraoperatória em pacientes mais velhos submetidos à cirurgia cardíaca, e que a hiperóxia intraoperatória não piora no pós-operatório cognição após cirurgia cardíaca. Nosso próximo estudo clínico explorou métodos para monitorar a pressão arterial em pacientes cirúrgicos obesos. O Dr. Roman Schumann, da Tufts University School of Medicine em Boston, e seus colegas de lá em outros lugares conduziram um estudo. Eles testaram a hipótese de que a concordância entre as medidas intraarterial e do manguito de dedo é melhor do que a concordância entre medidas intraarteriais e oscilométricas. Este estudo prospectivo usou medição intraarterial como método de referência. Os autores compararam a medição da pressão arterial do manguito de dedo e oscilométrica com medições da pressão intraarterial em 90 pacientes obesos submetidos à cirurgia bariátrica. Os autores avaliaram a capacidade dos métodos de monitoramento para acompanhar as alterações da pressão arterial. Eles também descreveram a relevância clínica das diferenças de medição. Os autores descobriram que havia mais concordância entre o manguito de dedo e medidas intraarteriais do que havia entre pressão arterial oscilométrica e medidas intraarteriais. Isso era verdade para pressão arterial média e pressão arterial diastólica. Entre os locais de medição oscilométrica, o monitoramento no antebraço concordou mais de perto com as leituras intraarteriais do que na parte superior do braço, ou no monitoramento da perna. A seguir, temos um estudo clínico que usou óxido nitroso em baixas doses em voluntários como um modelo para explorar o mecanismo de distúrbios cognitivos progressivos. Javier C. Vridag e colegas da Universidade de Auckland conduziram este estudo cruzado simples-cego. Eles usaram a complexibilidade temporal do eletroencefalograma como um indicador potencial de distúrbio cognitivo. Eles mediram o desempenho psicométrico e a complexidade temporal do eletroencefalograma em pacientes que receberam óxido nitroso. 12 voluntários receberam 20%, 30% e 40% de óxido nitroso expirado, dando em ordem aleatória. Os autores gravaram simultaneamente o eletroencefalograma de 32 canais dos pacientes e a sua função psicométrica. Os autores criaram uma nova métrica para quantificar o espaço de distribuição da complexidade temporal do eletroencefalograma, que eles chamaram de complexidade de rede de modo padrão. Os autores descobriram que a deficiência psicométrica está correlacionada com a concentração de óxido nitroso. No início do estudo, o eletroencefalograma regional e a complexidade na linha média foi maior do que nos canais temporais laterais. O óxido nitroso diminuiu a complexidade do eletroencefalograma pré-frontal e da linha média, mas a região temporal lateral não mudou significativamente. A complexidade da rede de modo padrão está relacionada com a concentração de óxido nitroso. Os modelos de efeito misto de complexidade de rede de modo padrão também estão correlacionados com deficiência psicométrica. Os autores concluíram que a complexidade temporal diminuiu mais acentuadamente nas regiões corticais mediais durante exposições de baixa dose de óxido nitroso. Além disso, esta mudança acompanhou um comprometimento psicométrico. Nosso próximo estudo usou um modelo de rato para explorar se o propofol facilita disparar a sincronia entre os neurônios piramidais pós-sinápticos, a fim de entender melhor como o propofol afeta o eletroencefalograma. A doutora Yoko Koyanagi e colegas da Escola de Odontologia da Universidade Nihon, em Tóquio, conduziu o estudo. Eles usaram fatias corticais insulares de rato para realizar gravações de PET clamp de células inteiras. Os autores se concentraram em 2 ou 3 neurônios piramidais com 2 ou mais conexões inibitórias. Eles examinaram como as entradas inibitórias de um neurônio pré-sináptico de pico rápido modula o tempo de disparo de pico repetitivo espontâneo entre os neurônios piramidais. Eles mediram isso antes e durante a aplicação de propofol. Pares de células piramidais que receberam entradas inibitórias comuns do neurônio pré-sináptico de pico rápido mostraram uma diminuição propofol-dependente no tempo de pico entre os neurônios. O propofol aumentou o grau de sincronização de pico entre os neurônios piramidais. Os autores concluíram que o propofol facilita a sincronia de disparos em neurônios piramidais, aumentando as entradas inibitórias de neurônios de pico rápidos. Eles sugeriram que a sincronia dos neurônios piramidais pode contribuir com o aumento do ritmo alfa frontal do eletroencefalograma, associado à perda de consciência induzida por propofol. A seguir, temos um artigo de revisão do foco clínico que explorou a apresentação silenciosa de hipoxemia e compensação cardiorrespiratória em COVID-19. O Dr. Felix Pickler e colegas da Universidade da Califórnia, em São Francisco, foram os autores dessa revisão. Os autores se concentram na variabilidade na resposta da respiração humana à hipoxemia. Essa variabilidade, bem como a preponderância de shunt que ocorre no início do curso da pneumonia por COVID, provavelmente explica a falta de dispneia em alguns pacientes com COVID-19 hipoxêmicos. A compensação cardiovascular para hipoxemia é fundamental para a preservação do fornecimento de oxigênio aos tecidos, Portanto, os anestesiologistas devem compreender os limites da resposta cardiorrespiratória humana e adaptação. Além disso, os anestesiologistas devem estar atualizados sobre os parâmetros que podem ajudar a identificar quando a compensação adaptativa está falhando. Esses limites de compensação cardiovascular para a hipoxemia são mais provavelmente para definir resultados clínicos em pacientes com COVID-19 do que o grau de hipoxemia. Encerrarei este mês com um artigo de revisão narrativa que fornece um resumo abrangente de todos os ensaios clínicos randomizados envolvendo a administração clínica de bupivacaína liposomal para controle pós-operatório na dor. O Dr. Brian Ifield, da Universidade da Califórnia, em San Diego, e colegas em outros lugares escreveram esse artigo. Eles analisaram 76 ensaios clínicos no total. Os autores descobriram que apenas 11% dos ensaios, 4 de 36, relataram uma melhora clinicamente relevante e estatisticamente significativa no resultado primário em favor da bupivacaína liposomal em comparação com bupivacaína ou ropivacaína não encapsulada. Além disso, 92% dos ensaios, 11 de 12, sugeriu que um bloqueio de nervo periférico com bupivacaína não encapsulada fornece analgesia superior à bupivacaína liposomal infiltrada. Resultados foram misturados para os 16 ensaios comparados à bupivacaína liposomal e não encapsulada quando usada para bloqueios de nervos periféricos. Os autores consideraram que muitos dos ensaios apresentam alto risco de viés devido a problemas com registro, projeto ou análise de dados. Apenas 14%, 4 de 28, dos ensaios apresentaram um baixo risco de viés e mostrou um benefício da bupivacaína liposomal para a dor no pós-operatório. Em contraste, 84%, 16 de 19, dos estudos potencialmente tendenciosos relataram um benefício da bupivacaína liposomal para a dor aguda pós-operatória. Os autores concluíram que a preponderância de evidências não suporta o uso rotineiro de bupivacaína liposomal em relação ao padrão anestésico local. Como sempre, obrigado pelo interesse e apoio à nossa revista. Eu espero que você usará as informações publicadas em Anesthesiology para orientar e melhorar sua prática clínica. Estou ansioso para manter você informado enquanto a Anesthesiology continua a publicar pesquisas importantes e evidências confiáveis a cada mês.